Muito boa tarde. Vamos iniciar a audição relativa à proposta de lei que visa a alteração ao Estatuto da Ordem dos Arquitetos e, nesse sentido, as boas-vindas ao Sr. Bastonário, arquiteto João Santa Rita. Não é bastonário, é presidente. Peço desculpa. Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, Sr. Arquiteto João Santa Rita, ao Sr. Vice-Presidente Pedro Ravara, ao Sr. Arquiteto Jorge Bonito Santos, ao Sr. Arquiteto Vítor Carvalho Araújo e ao Sr. Dr. Gonçalo Meneres Pimentel, ambos da Ordem dos Arquitetos. Sejam muito bem-vindos e... Retificada o meu lapso, que pensava que o lapso era aqui e não é, efetivamente, foi meu. Dou a palavra ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, no sentido de, durante 15 minutos, poder expor os pontos de vista que considera mais relevantes, ou quem quiser passar a palavra. As senhoras e os senhores deputados colocarão as questões que considerarem relevantes e depois voltarei a dar a palavra no sentido de poderem esclarecer os pontos de vista também que desejarem. Nesse sentido, e sem mais demoras, agradecendo novamente a presença e os contributos que nos vão deixar, dou a palavra ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, o arquiteto João Santos. Santa Rita, faz favor.
Ora, muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Deputado Mercedes Borges. Antes de mais nada, agradeço esta audição. Também, boa tarde a todos os senhores deputados representantes dos partidos políticos aqui presentes e dos grupos parlamentares aqui presentes. De facto, como referiu no início, nós vamos aqui fazer uma apresentação tripartida nestes primeiros 15 minutos para poder, de alguma forma, abranger as várias áreas que gostávamos aqui de falar. Eu vou fazer aqui de início uma sucinta explicação de como foi este processo, nos seus, digamos, três momentos-chave, que nos parecem. Não iremos debruçar-nos sobre as matérias que têm sido abordadas na audiência do CNOP, porque estão cá, foram alvo de um documento, e, portanto, para não consumirmos o tempo naquela matéria na qual nós nos revemos, isso é que é importante, foi um documento que foi aqui entregue, que está também subscrito pela Ordem dos Arquitetos, e, como tal, são válidas todas as preocupações também para a nossa Ordem, as que estão ali colocadas. A Ordem, como eu referi, considera que há três momentos importantíssimos em todo este processo, ou três momentos-chave. O primeiro, que foi a sua consulta ainda para emissão de parecer quando da proposta de lei que veio a dar lugar depois à Lei 2 de 2013 e na qual a Ordem teve oportunidade de expressar desde logo e manifestar a sua discordância com o conjunto de questões que apareciam na lei, desde logo do ponto de vista organizativo, desde logo de algumas questões que têm a ver com a própria natureza de algumas personalidades e de alguns órgãos que serão constituídos, bem como na própria entrada de algumas áreas profissionais para a Ordem dos Arquitetos. Recordo-me, por exemplo, da questão do ROC, não é? da Ordem passar a ter que ter justamente nos seus grupos de eleitos, ter que nomear, digamos, para o Conselho Fiscal. Não é? É um dos elementos que passa a haver para todas as ordens. É uma das questões que foi também abordada. Portanto, houve essa tomada de posição inicial pela Ordem dos Arquitetos. Depois há um momento importante, que é o momento em que a lei é publicada, que temos um prazo, com todas as ordens, para fazer, digamos, a nossa revisão e a nossa adequação estatutária. Um dos aspectos que as ordens tinham, de uma forma geral, abordado, e nós também, era a questão do prazo para a realização desta adequação do Estatuto, que nos punha questões internas, dado, digamos, que os nossos estatutos normalmente são revistos ou alterados em função de um conjunto de procedimentos que não eram compatíveis em termos de consulta a alguns dos órgãos com o período que era atribuído. Portanto, o Conselho Diretivo Nacional nomeou uma comissão, portanto, o Conselho Diretivo Nacional era, pela lei, que era incumbido de realizar justamente essa adequação, nomeou uma comissão de redação e entendeu também, por bem, que seria consultado o Conselho de Delegados, por ser aquele que, no fundo, congrega e tem, digamos, no seu conjunto de eleitos, membros que fazem parte, ou eleitos que fazem parte, das listas que concorreram às eleições e, portanto, é o órgão, desse ponto de vista, que podia representar mais o espectro de das diversas posições e das diversas áreas que, no fundo, concorreram para a Ordem dos Arquitetos, e, portanto, pareceu-nos ser esse o lugar ideal para, de alguma forma, ir consequentemente validando aquilo que eram as propostas da Comissão de Redação e do CDN. Em fevereiro, portanto, há a entrega do documento. Esse documento não tinha ainda, portanto, foi um documento que a Ordem fez apenas ao abrigo da lei, digamos, considerando um conjunto de aspectos que lhes pareceu importante do ponto de vista político, do ponto de vista organizacional. Algumas dessas questões poderão ser aqui abordadas pelo Dr. Gonçalo Mestre Pimentel, que nos parecem relevantes, e a partir daí foi iniciado o processo de diálogo com o MAUAT, que apenas viria a ter lugar já em meados de 2013, até praticamente finais de 2013 a interlocução foi muito pequena com o Ministério, e só de facto em finais de 2013 e durante 2014 é que houve uma interlocução mais assídua, que deu origem, de facto, a três documentos de resposta a propostas do MAUAT, um ainda com uma estrutura que foi exame, que foi a primeira, digamos, alteração profunda naquilo que a Ordem tinha proposto nos seus estatutos, desde logo pelo aparecimento de duas matérias, que foram as da deontologia e as das sociedades profissionais, que foram introduzidas, assim, claramente, digamos, no nosso estatuto, e depois dois documentos, um em agosto de 2014 e um em janeiro de 2015, também que resultaram dos encontros que foram sucedendo ao longo do tempo com o MAUAT. Portanto, houve aqui, eu diria, esses tais três momentos importantes. A primeira, o parecer ao projeto de lei. A segunda, a entrega do nossa proposta de adequação do Estatuto, ainda sem interlocução com o Governo, e depois os três documentos posteriores, em junho de 2013, agosto de 2014 e janeiro de 2015. As nossas propostas, de alguma forma, têm ainda um conjunto de questões, que são essas que nós hoje, sobretudo, gostaríamos aqui de abordar, que nos parece que carecem de ser corrigidas, integradas, são de várias natureza. Algumas são questões de organização e até, se quiser, de organização e estrutura política da própria Ordem. Outras são, do ponto de vista da própria organização, mais do ponto de vista administrativo, portanto, como é que a Ordem pode ser, como é que são os seus órgãos distribuídos por aí fora, e outras são meramente questões que nos parecem importantes também, porque são até de interpretação e são de expressões que podem ser ajustadas àquilo que são matérias de uma Ordem, mas não são tão ajustadas, digamos, à natureza da nossa Ordem. Portanto, eu passava a palavra ao Dr. Gonçalo Menezes Pimentel, nesta primeira ronda, e depois será também o Vice-Presidente da Ordem dos Arquitetos.
Muito boa tarde, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Deputados. Muito rapidamente, só para, no fundo, completar a intervenção do Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, fazendo notar, no fundo, estes dois momentos temporais que tiveram implicação na redação que aqui chegou à Assembleia da República. Um primeiro, que vai desde o anteprojeto daquilo que veio a ser a Lei 2 de 2013 até a entrega da primeira versão do Estatuto da Ordem dos Arquitetos, e um segundo momento, agora em dezembro de 2014. Na altura, a Ordem dos Arquitetos tomou uma posição, invocando inclusive algumas inconstitucionalidades daquilo que viria a ser a Lei 2 de 2013. A lei foi modificada em alguns aspectos pela qual a Ordem dos Arquitetos se bateu, no entanto, manteve-se algo que a Ordem dos Arquitetos considerou menos feliz, que era uma certa rigidez do modelo organizativo, um privilégio da democracia representativa em detrimento da democracia direta e a imposição do ROC, tal como o Sr. Presidente referiu, que nos parece todo desajustada, principalmente porque é imposto, e a meu ver bem, e a nosso ver bem, o controle pelo Tribunal de Contas do regime financeiro. Portanto, parece-nos que esta dupla imposição, uma associação pública que se financia exclusivamente pelas receitas dos seus membros, não recebe dinheiro do Orçamento de Estado, parece-nos excessivo. De qualquer maneira, na altura, o Conselho Diretivo Nacional, e por imposição da Lei 2013, não teve outra alternativa senão apresentar aí nessa primeira versão e cumprir essa imposição do modelo organizativo, claramente indicando um único órgão com funções deliberativas, um único órgão com funções executivas e um único órgão com poderes jurisdicionais, e admitindo apenas outros para funções científicas ou técnicas e consultivas. Essa versão foi apresentada numa altura estamos a falar em 2013, quando havia a perspectiva do Estatuto vir a ser aprovado em julho de 2013. Iria haver eleições, como houve, da Ordem dos Arquitetos em outubro de 2013, e, portanto, as normas transitórias que estão nessa versão apontavam para um resto de mandato muito curto. Por força de circunstâncias a qual a Ordem dos Arquitetos é naturalmente alheia, mas que não deixa de compreender, essas novas transitórias deixaram de fazer sentido e daí alguma redação menos feliz do atual disposto do artigo 7 do decreto preliminar da lei que aprova o Estatuto da Ordem dos Arquitetos. Por outro lado, nessa primeira versão em 2013, nada se apontava quanto ao regime jurídico das sociedades profissionais. Porquê? Por uma simples razão, porque eram inexistentes no domínio da arquitetura e inexistentes no regime jurídico português. Agora, julgo que está em discussão nesta casa a proposta de lei das sociedades profissionais e, portanto, mas só agora, em 2013, era impossível antever isso. Na altura, a solução que foi adotada e foi proposta e que, de alguma maneira, consta agora no artigo 49, se não estou em erro, mas já vejo, era, no fundo, a solução que já foi adotada pelos técnicos oficiais de contas, que é admitir sociedades que não profissionais, mas com a obrigação de registro e não inscrição na Ordem dos Arquitetos e com a obrigação de indicação do responsável técnico pela prática dos atos próprios reservados a arquitetos. Na nossa versão, há um reforço dessa ilicitude, sequer sem prejuízo da responsabilidade criminal, e inclusive chegámos a propor à tutela, que não foi aceito, que todas as sociedades que não cumprissem com esses deveres, o Ministério Público devia promover a sua liquidação. De qualquer maneira, apesar dessa solução mais drástica não estar agora apresentada no documento que no final nos vamos deixar, julgamos que a nossa redação é melhor para a salvaguarda do consumidor, que precisa de saber que há dois tipos de sociedades, uma que está sujeita à jurisdição da Ordem dos Arquitetos e outras que não estão sujeitas à Ordem dos Arquitetos. Do ponto de vista do consumidor, digo eu, e do interesse público, é algo que desde logo ele deve saber, é uma garantia de qualidade para o consumidor. De qualquer maneira, julgo eu, o legislador não se pode pôr completamente à parte de uma mínima regulação das outras sociedades que não sociedades profissionais, que, conforme sabemos, são aquelas que têm como objeto principal o exercício de uma atividade pertencente a uma única associação profissional. Portanto, isto para explicar que essa primeira versão não regulava, como agora regula nesta última, as sociedades profissionais, e também para explicar porque é que há essa a manutenção desses dois modelos. Relativamente ao modelo organizativo, também os dois momentos foram importantes na relação que houve com a tutela. Num primeiro momento, a tutela via com maus olhos a intenção da Ordem dos Arquitetos manter a composição que existe no atual Estatuto da Ordem dos Arquitetos quanto ao Conselho Diretivo Nacional, que é composto por eleitos em eleições de sufrágio universal e por inerência de presidentes das secções regionais, que têm, obviamente, um universo eleitoral parcial. Num primeiro momento não aceitaram, mas a versão que aqui está, e é com grado que se registra, acaba por acolher aquilo que já é a tradição e que corresponde ao atual Estatuto da Ordem dos Arquitetos e, portanto, fazem parte do Conselho Diretivo Nacional todos os presidentes das secções regionais com direito a voto. Outra proposta que a Ordem dos Arquitetos fez e que, não obstante, não está acolhida nesta versão e é uma das quais a Ordem dos Arquitetos pugna é a inclusão dos presidentes das Assembleias Regionais, não no Conselho Diretivo Nacional, mas na agora denominada Assembleia de Delegados e com direito a voto. A Ordem dos Arquitetos não ignora que tal é claramente contrário ao disposto da Lei 2 de 2013, mas também não podemos ignorar que a Lei 2 de 2013 não tem valor reforçado e, portanto, nada impede que o legislador aí o coloque. Porquê esta reivindicação? Porque, tendo em conta o modelo organizativo imposto pela Lei 2 de 2013 e este modelo de democracia representativa, a Ordem dos Arquitetos entende que deve reforçar, dentro do possível, os meios de participação e de representação dos seus membros. E ainda não vemos mal, antes, pelo contrário, que os presidentes da Assembleia Regional, que não deixou de ter uma legitimidade própria, façam parte da Assembleia de Delegados, que é claramente um órgão nuclear neste novo modelo organizativo. Por último, queria chamar a atenção agora falando outra vez das normas transitórias para este segundo momento, houve eleições, estamos neste momento a meio do, exatamente a meio do mandato. O Governo, e a nosso ver bem, entendeu que não se deve ir para uma solução de provocar de eleições de imediato e, portanto, a manter-se daí o disposto no número 1 e 2 do artigo 3º, todos os órgãos mantêm as suas competências e os seus mandatos até ao final do seu mandato, com exceção dos Conselhos Nacionais e Regionais de Admissão, que, assim, são extintos no prazo de 30 dias com a entrada em vigor do Estatuto, uma vez que as suas competências transitam para os respectivos Conselhos Diretivos, aliás, numa solução idêntica que em tempos houve na advogados. Finalmente, dois últimos aspectos, e também vou acabar e vou conseguir cumprir, relativamente ao artigo dos atos próprios e à questão do seguro. Relativamente ao artigo dos atos próprios, é introduzida e, a meu ver, completamente depositada, porque julgo que esta revisão é para adequar os estatutos à Lei 2013 e não para fazer qualquer outra alteração, pelo menos foi esse o mandato que o Conselho Diretivo recebeu, é introduzida uma expressão a dizer qualquer coisa como salvo legislação especial, ou seja, os atos próprios, os atos...
Número 1.
Peço desculpa.
Número 1 do 44.
Já não vou cumprir aqui. Graças a Deus que se partiu alguma coisa e assim já tenho algum tempo para gastar.
É o número 1 do 44.
O número 44 que diz agora, independentemente do modo de exercício ou das atividades exercidas e sem prejuízo do disposto do artigo 7, só os arquitetos inscritos na ordem que se pretende-se colocar ou em legislação especial. Ora bem,
pela lei.
Exato. Pretende a lei. Não, a Ordem dos Arquitetos é quanto a esta a expressão, diz logo pelo seguinte, o 44 não tem esta expressão, a Lei 2013 nem a Diretiva de Serviço impõe, o que a Diretiva de Serviço impõe é, e bem, aquilo que o Governo propõe, que é a expressão sem prejuízo do disposto do artigo 7º, que é os profissionais estabelecidos nos Estados-membros, e, portanto, esta legislação social não percebo o que é que está a fazer. Também é estranho que o próprio tutela nos tenha dito que isto era em benefício dos arquitetos. É uma interpretação que eu não posso acompanhar e eu julgo que qualquer interpretação jurídica vai dar...
Relativamente mais até ao número 2.
Exatamente, sim, até ao número 2. Sim, o número 2 claramente, mas não no número 1. Pois, claro, também o argumento jurídico, se é a legislação especial, não é a lei geral que vai revogar a legislação especial. No mínimo, e isso questionamos, qual é esta legislação especial que significa que existam profissionais que não arquitetos e são atos próprios, talvez se identificassem, então... A clarificassem e aqui a presença. De qualquer maneira, aos arquitetos, este é um dos pontos mais essenciais e que não aceito e que tem a ver com, aliás, a discussão recente que houve nesta casa relativa à lei, à revisão da Lei 31/2009. Uma última questão, apenas isso só para referir, a questão do seguro de responsabilidade civil, que consta do artigo 51. É aqui introduzida uma questão que, essa sim, tem a ver com a Lei 2013, com a qual a Ordem dos Arquitetos nada tem a opor, que é a obrigatoriedade de haver um seguro de responsabilidade civil profissional, mas é preciso ressalvar o seguinte, é que se acrescenta também ou prestação de garantia ou instrumento equivalente. Ora bem, enquanto o Estado português não revir o regime da responsabilidade dos arquitetos, dos engenheiros, e isto é exatamente a mesma coisa para arquitetos, engenheiros e qualquer outro profissional, no domínio do projeto. Enquanto se vir o domínio da responsabilidade dos projetistas, nomeadamente o regime então previsto no Código dos Contratos Públicos, relativo aos erros e omissões, toda a gente sabe que não há nenhuma seguradora que faça um seguro destes. Daí, e sabendo disso, por colocar aqui, então se não houver seguro para fazer uma prestação de uma garantia bancária, bem, isto inviabiliza qualquer prática de qualquer projeto, porque uma garantia bancária para cobrir um projeto, uma obra de 13 milhões ou de 15 milhões, não há empresa que o consiga arranjar. E tanto assim é que a própria Lei 31/2009, agora revista, desde 2009 prevê este seguro de responsabilidade civil, cuja apólice ou condições estão para ser aprovadas por portaria do Ministério das Obras Públicas desde 2009, e desde 2009 que ainda não saiu esta portaria. Concluindo sobre este ponto, e isto volto a dizer que é, e tenho a certeza que as outras ordens dos engenheiros técnicos, e também como a Associação dos Arquitetos Paisagistas, não deixarão de estar de acordo, esta expressão, ou prestação de garantia ou instrumento equivalente, tem que ser eliminada e, sim senhora, deve-se colocar aqui o seguro de responsabilidade civil, que deve ser, como hoje existe nessa lei, regulada em lei especial. Peço desculpa por os segundos que correu bem a mais. Muito obrigado.
Eu só estou aqui a passar alguns pontos que pudesse ser utilizado.
Muito rapidamente, muito sucintamente. Por favor. Fica.
Distribuímos aqui um.
Muito obrigada. Muito gosto, faz favor, sim. Então, se fica para, para a parte final, eu vou de imediato dar a palavra ao Sr. Deputado António Gonçalves Cardoso, António Cardoso, peço desculpa, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado, faz favor, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora. Em primeiro lugar, no Partido Socialista, saudar a Ordem dos Arquitetos, através do Sr. Presidente, a todos os seus acompanhantes, e começar por agradecer os contributos que aqui nos apresentaram, porque vão nos ajudar a contribuir para que esta lei saia o mais perfeita possível. Pela brilhante exposição que fizeram, foi possível ver uma ou dois grandes questões de discordância, estes últimos apresentados, aos quais vamos dar a nossa melhor atenção, dado que tiveram o privilégio, durante a tramitação da proposta de lei, de ter tido reuniões com o Ministério, e isso facilitou provavelmente muito a construção deste documento, que nos parece bastante mais pacífica do que muitas outras que, não tendo tido esse trabalho preparatório, encontramos com algumas dificuldades da sua apreciação. Portanto, isto para louvar esse trabalho e esse esforço, pois naturalmente que a vossa persistência veio facilitar o nosso trabalho em termos desta alteração dos estatutos da Ordem. Quanto às questões que colocaram, pois todas elas merecem a nossa melhor atenção, até porque pretende-se dar clareza às expressões que vêm nos estatutos e que, portanto, poderão ajudar a melhorar. E obrigado mais uma vez pelos vossos contributos. E não vou continuar até ao fim, porque estou aqui numa comissão ao lado, do qual tenho que participar, e agradeço em nome do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Como sempre, a dividirmos entre várias reuniões, à mesma hora, que é um drama com que nos debatemos no Parlamento. Eu passo de imediato a palavra à Sra. Deputada Joana Barata Lopes, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sra. Deputada.
Obrigada, Sra. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos e os restantes membros que aqui estão hoje connosco para nos elucidarem sobre todos estes pontos à nossa discussão na especialidade e, tomando boa nota daquilo que aqui deixaram e tendo agora acesso a este documento, sem desprestígio de que o parecer que vinha anexo à proposta de lei também serviu para que percebêssemos aqui algumas questões que tinham sido levantadas durante o processo negocial, no qual estiveram envolvidos com o Governo. Ainda assim, como dizia, este documento que agora nos entregam tem algumas questões, inclusive algumas que enfim, também por limite de tempo não foram aqui tocadas na intervenção inicial. Tomamos nota da questão do CNOP, que é importante para nós perceber esta coisa de se reverem no documento que foi apresentado pelo Conselho Nacional das Ordens Profissionais e das questões que aqui deixaram, nomeadamente questões relativas aos atos próprios. Saiu há pouco, em março, uma notícia do Conselho Europeu dos Arquitetos relativamente à questão dos atos próprios também, que levantou aqui algumas questões, que, enfim, se puderem também comentar sobre elas, para que nós possamos perceber, tanto quanto possível, as questões que são importantes no exercício da profissão. E acabei de receber o vosso documento, portanto, naturalmente, ainda não pude dar-lhe a atenção mais profunda, que faremos naturalmente em sede de discussão na especialidade, mas gostava também que, para além das questões que aqui deixaram e que, às quais daremos toda a atenção, que comentassem a questão do estágio profissional. Vejo que no documento que nos entregaram propõem uma alteração, ou sugerem uma alteração relativamente àquilo que estava na proposta de lei, nomeadamente na alteração da expressão promoção para regulamentação. Gostava de perceber exatamente o que é que está por trás deste pedido e gostava também, se possível, que comentassem a própria proposta de lei no que diz respeito à referência específica que faz com o Serviço Público de Emprego e os estágios profissionais promovidos pelo Serviço Público de Emprego. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Sr. Deputado Torrego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento também o Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, os arquitetos João Santa Rita, assim como os demais elementos da direção aqui presentes, e o Dr. Neres Pimentel, meu distinto colega. Eu agradeço, ouvi com atenção a exposição que fizeram, agradeço o documento que aqui deixo, porque vai ser um valioso elemento de trabalho no debate em especialidade. Já está organizado de forma a permitir-nos ir em concreto, digamos, àqueles artigos do futuro estatuto que a Ordem entende que é mais polémico, com cuja redação não concorda, por conta de alterações. E, portanto, não teria muito mais a acrescentar neste momento, exceto aqui a questão dos estágios profissionais, também não percebo, porque há alguma polémica. A questão foi levantada pela deputada Joana Barata Lopes e é levantada por mim, porque tem-se levantado aqui alguma questão em relação a várias ordens, por causa da questão dos estágios profissionais remunerados, do IFP, do que é o estágio na ordem, e de haver jovens licenciados em início de carreira que têm possibilidade de aceder a um estágio profissional remunerado do IFP e, no entanto, a ordem não o permitir. Isso, de certa maneira, é um constrangimento e nós gostaríamos de perceber claramente qual é a vossa posição relativamente a esta questão. E a outra, a referência que o Dr. Menezes Pimentel fez à questão da legislação especial, se a objeção que põe, e aí eu subscrevo, é uma objeção de princípio quanto à indefinição de que legislação é essa, quanto à questão de boa técnica jurídica, de pôr um conceito que, sendo terminado, aparentemente é indeterminado porque dispara, manda-nos para lado nenhum ou para todo lado, ou quanto à questão de entender, que isso já é outra questão, que isto de algum modo pode ser cerceador daquilo que são as competências dos arquitetos, ou vir administrativamente alargá-las a áreas que os arquitetos entendem não deverem ser deles. E, portanto, isso é que eu gostaria, que não está claro, a objeção foi posta, a explicação não foi feita e essa questão em concreto eu gostaria de que ficasse um bocadinho mais clarificada. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Concluídas as intervenções dos senhora e dos senhores deputados presentes, eu passo de imediato a palavra ao Sr. Presidente e a quem desejar conceder. Faz favor.
Quase que preferia começar, muito boa tarde, Presidente, Srs. Deputados, quase que preferia começar pelos atos próprios, para hierarquizar a leitura, atos próprios e a reserva de atividade, mas se calhar depois o arquiteto Pedro Ravara comentará este aspecto. Mas como foi referida a nota do Conselho de Arquitetos da Europa relativamente a esta, enfim, um sublinhar da posição da Ordem dos Arquitetos relativamente à defesa da reserva de atividade, e como isso tem um enquadramento europeu e é dentro da Ordem, é a minha responsabilidade a esse nível, gostaria depois de comentar, mas em complemento àquilo que o Sr. Presidente vai referir com certeza. Sobre os estágios, o período de experiência profissional acompanhada, que a Ordem dos Arquitetos entende ser imprescindível no arranque da atividade profissional, no período de transição entre a formação académica e o exercício pleno da profissão. Duas notas. A primeira, relativa à distinção entre entidade promotora e a entidade, neste caso que estamos a dizer, regulamenta. Utilizando a nomenclatura, o vocabulário da lei dos estágios, 60 de 2013, se não me engano, há uma distinção, uma definição de entidade promotora do estágio. A entidade promotora do estágio, no caso dos estágios para os candidatos a membros da Ordem dos Arquitetos, são as mais variadas entidades públicas, privadas, escritórios de arquitetura, organismos de Estado, e, portanto, essas entidades promovem o estágio, estão identificadas como tal. E têm depois a seu cargo as responsabilidades inerentes, seguros, acompanhamento, orientação, etc. a distinção que queríamos fazer era porque aqui, na proposta de lei, vem dada a indicação de que a entidade, agora nos arquitetos, é a entidade promotora, e gostávamos de distinguir esse vocábulo do modo como ele é utilizado na lei que se refere aos estágios profissionais, porque a Ordem dos Arquitetos define a regulamentação, mas não promove o estágio. A entidade promotora é uma entidade externa à Ordem dos Arquitetos e, portanto, seria importante distinguir a utilização de uma expressão num caso e no outro. Relativamente à utilização ou não dos mecanismos previstos pelos estágios apoiados pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional, é muito claro para nós que o estágio em processo de admissão e inscrição à Ordem dos Arquitetos pode ser integrado nos programas com o apoio do Estado. E é assim que está a decorrer, e isso decorre também do acordo que foi assinado há não muito tempo atrás, promovido pelo Governo, e que a Ordem aceitou de bom grado, porque até então isso não era possível de ser concretizado, agora é concretizado, e nesta redação o que estamos aqui a identificar são artigos que vêm da Lei 2 e são aqui transcritos tal e qual como lá estão, mas está aqui também a reserva de que a Ordem dos Arquitetos pode fazer coincidir, e é a intenção da Ordem e é a prática atual da Ordem dos Arquitetos, que sim, os estágios de acesso à profissão são também os estágios apoiados pelo Estado, neste caso.
Muito obrigado. Senhor Deputado, meu distinto colega, em relação à questão que diretamente me colocou, com uma questão portanto, eu diria, como distinto colega que é, que a conjugação é no sentido cumulativo, é também. Portanto, é uma questão de princípio, é uma questão de técnica legislativa, é também algo que não faz sentido do ponto de vista da, quer dizer, se estamos a adequar à Lei de 2013, faz sentido a introdução com exceção do disposto no artigo 7, que é por causa da diretiva de serviços, salvo o disposto em legislação especial. Alguém tem que explicar o quê? E questionámos e ninguém nos disse. Sr. Deputado, como é evidente, e houve essa discussão no domínio da revisão da Lei de 31, há variadíssimas interpretações neste domínio. E isto, num artigo tão sensível, porventura, o mais sensível do Estatuto da Ordem dos Arquitetos, ou de outra ordem qualquer, estar a admitir uma porta aberta para algo, como disse bem, não se sabe o que é, ou pelo menos não se diz o que é e não se leva para lado nenhum, é um péssimo princípio. É um péssimo princípio e os arquitetos não podem aceitar. Os arquitetos têm uma luta de décadas para consagrar o mínimo dos mínimos, que é um dos atos, dos vários atos que praticam, seja um ato reservado ou exclusivo, como devem entender, e depois de garantirem isso com a revisão da Lei de 31/2009, vem aqui, eventualmente, não sei porque não sei, não lhe posso dizer qual é que é a intenção, só inquirindo no Governo, da introdução desta expressão salvo legislação especial. Diria, no mínimo, que indicassem qual é que é essa legislação que estão a falar. Mas isto é algo que também lhe devo dizer que apareceu de surpresa, ou seja, só apareceu em dezembro do ano passado. Nunca teve em nenhuma das redações que o Governo nos submeteu. Não foi, obviamente, proposta de nós. E é algo, de todas as alterações, sempre parece uma coisa mínima, são três palavras, mas é seguramente a alteração mais importante que a Ordem dos Arquitetos entende-se probater, sem fim, sem prejuízos, mas é claramente a mais importante.
Complementar uma coisa que o Gonçalo diz. O que o Gonçalo diz é que, de facto, esta reserva dos dados próprios não é uma questão que a 227 traga de novo. É simplesmente manter o espírito de 31/2009. Pronto, portanto, a 31 de julho já previa isto. Se não for alterada, está como está. Já, não é? Portanto, a 227 não trouxe esta novidade. A novidade já vem de 2009. Quer dizer, que não é novidade nenhuma, mas enfim. Sim, pronto.
Sim, eu só queria aqui acrescentar que não só isto que foi referido é factual, como o nosso estatuto, de facto, tem dois aspectos. Um que são os atos que são estes, não é? Que são de facto reservados aos arquitetos e que se dizem exclusivamente, digamos, à área da arquitetura, e tem um conjunto de atos que são partilhados, não é? E nessa área dos atos partilhados, aí já há um outro leque que, sim senhor, que é justamente e que sempre fez a sua natural participação do conjunto de técnicos que concorrem para eles, não é? Mas há de facto aqui este que é, realmente, digamos, o nosso cerne, não é? Da própria ordem, da própria natureza, da própria profissão.
Pode? Tem até aos 15 minutos.
Temos até aos 5, já vai em 7h20.
Não, pode concluir especificamente, referindo, quase telegraficamente. Okay. Obrigada,
se calhar comece
por favor.
Os 44 e voltamos e depois a dois ou três que nos parecem importantes, embora o documento tenha sido distribuído e nós pedíamos, como não temos tempo nesta reunião para abordar todos os pontos, e temos toda a confiança nos senhores deputados que nós elegemos, para poder fazer esta revisão dos pontos e depois que fiquem por esclarecer. Mas uma das coisas também que nós queríamos chamar a atenção é que, enquanto Ordem dos Arquitetos, não somos um sindicato, portanto, não estamos a defender os interesses dos arquitetos individuais, mas da arquitetura. Pronto, e é nesse sentido que estas questões são colocadas e que o nosso estatuto é elaborado, não é? Por isso, elas são tão importantes. É óbvio que, ao defender a arquitetura, defendemos a forma como os arquitetos exercem essa profissão, não é? Mas, começando pelo artigo 44, o Gonçalo já disse tudo, é tirar do número 1 a referência à legislação especial, embora se possa manter no número 2 a mesma referência à legislação especial. Nós não propomos que se retire no número 2, porque isto também tem a ver com, e a número 2 tem a ver com, de facto, com os atos próprios, e elaboração ou avaliação dos estudos, projetos e planos de arquitetura, bem como os demais atos previstos em legislação especial, permite oferecer esta possibilidade de haver mais atos até previstos em legislação especial. No número 1, não, no número 1 fala, de facto, de abrir a possibilidade de haver mais profissionais a exercerem atos que são próprios e exclusivos ou reservados a arquitetos. E, portanto, isso é que nos parece grave. Depois, relativamente ao artigo, eu já agora, é o artigo 8º, desculpem lá, mas é relativamente aos estagiários, que me parece uma coisa importante que não foi dita. Eu não sei se o Vítor Carvalho, hoje queres falar sobre isto ou se eu posso mencionar isto? Tem a ver com o seguro do estagiário, que o seguro de responsabilidade civil para o membro estagiário. Para o estagiário. Ora, e diz assim, no número 9, durante o período de estágio, a responsabilidade civil do membro estagiário deve ser garantida por seguro pessoal de responsabilidade civil profissional, cujo limite deverá ser proporcional e adequado aos atos que são permitidos. Bem, nos ateliês e nos projetos há seguros de responsabilidade civis que se aplicam a arquitetos ou a ateliês ou a projetos e que englobam toda a equipa, não é? Os atos de uma equipa. O membro estagiário, enquanto não cumpre o estágio e enquanto não é admitido na ordem, não é considerado arquiteto, não é membro efetivo. Portanto, não se pode exigir a um não arquiteto um seguro de responsabilidade civil por atos que ele não pode praticar. Portanto, a questão aqui que se coloca é a responsabilidade civil não pode ser aplicada a um estagiário, porque um estagiário é a mesma coisa que nós queremos com um estudante de arquitetura, lhe seja aplicado ou que lhe seja imposto um seguro de responsabilidade civil por atos que ele não pode partilhar. Portanto, isto não faz sentido. Parece-me que a especificidade dos advogados é diferente e, portanto, permite que estes estagiários pratiquem atos próprios da profissão, mas no caso dos arquitetos não é assim. E, portanto, isto não faz sentido, não é uma coisa que seja transversal a todas as ordens, temos que olhar para cada ordem, em particular para este ponto. Isto parece importante, até porque há um seguro sobre um... Imaginemos que este estagiário ou estagiária está a fazer um centro de saúde e por obrigação do contrato, há um seguro exclusivo para o centro de saúde, de responsabilidade civil, que se aplique sobre aquele projeto e não sobre o gabinete, porque há seguros de responsabilidade civil que são chapéus de chuva para gabinetes, que são para particulares, arquitetos individuais que assumem a responsabilidade civil e, dentro disso, é um chapéu de chuva para a equipa com ele trabalham ou com ela trabalham, e também há seguros de responsabilidade civil que se aplicam a projetos específicos. Um projeto muito grande, que eventualmente seja um grande investimento ou não sei o quê, por exemplo, no caso da Parque Expo 98 e os projetos de desenvolvimento para a Parque Expo 98 aplicavam-se aos projetos que eram desenvolvidos a Parque Expo 98, nessa altura pedia seguros de responsabilidade civil para aquele e para aquele projeto onde se incluía uma equipa pluridisciplinar, engenharias, etc. Tudo, não é? Passo para o 19. O regulamento da disciplina. Pronto, o regulamento da disciplina é que quem é que, no fundo, prepara, digamos, o regulamento da disciplina e no 19. Estamos já passei o 19, não é que está a ver mais. E no 19 diz o seguinte: a Assembleia dos Delegados compete, não diz. Pronto. E o que nós propomos é que no 19 diga. Porque no 19 diz o D o seguinte: aprovar, sob proposta do Conselho Diretivo, os regulamentos necessários à execução do presente estudo, designadamente os do estágio profissional, eleitoral, etc., etc. E fala de outros. Pronto. E dizíamos assim, pronto, aqui assim nos regulamentos necessários poderá eventualmente estar incluído o Conselho Nacional de Disciplina. Mas não está, porque o Conselho Nacional de Disciplina tem que ser feito sobre proposta do Conselho de Disciplina Nacional e não sobre o do Conselho Diretivo Nacional. Portanto, nós propunhamos que aqui houvesse esta incorporação do ponto E, em que diz aprovar sob proposta do Conselho de Disciplina Nacional, não é Conselho Nacional de Disciplina, desculpem, o regulamento de disciplina mediante a votação favorável da maioria dos seus membros. No fundo é a mesma coisa, mas especificar e destacar esta questão para o disciplina. O especialista, o 21... Portanto, saltávamos dois artigos à frente e é a mesma coisa no X, diz administrar a inscrição de membro da ordem, a mesma coisa, quer dizer, é uma omissão em que diríamos, acrescentávamos, e conceder o título de especialista. Não está dito em lado nenhum, fala-se no especialista, mas depois não fala em lado nenhum quem é que concede este título e tem que ser o Diretivo Nacional a concedê-lo. Pronto, eu acho que... Ah, e depois há uma coisa no artigo 3º, já vamos 88, há uma coisa no artigo 3º essencial também para nós, que é do tamanho, eventualmente, se é que estas coisas podem ser medidas em tamanho, ou em bolas, ou em si, da questão do 44 e dos atos próprios, que tem que ver com a inclusão nas alíneas das atribuições daquilo que são, que é o papel da ordem, não é? No fundo é a função da ordem dos arquitetos. No artigo 3º, incluirmos uma linha, que seria logo a linha B, portanto, e que diz simplesmente, embora isto seja uma repetição da lei base, regular o acesso e o exercício da profissão. Bem sabemos que é uma repetição da lei de base, mas e que a lei de base só é alterada por via legislativa, portanto, com iniciativa do Parlamento, mas de qualquer forma não deixa de haver iniciativas do Parlamento com as quais nós ficamos um bocadinho cépticos, não sabemos o que é o futuro, e, portanto, queríamos defender aqui na nossa ordem, no nosso estatuto, esta questão, parecendo-nos importantíssimo, incorporar aqui esta linha. Pronto, e agora, para acabar, é que íamos ao 88, que... Pronto, tem a ver com a questão da formação das secções e... como é que elas podem ser, criadas. Isto depende muito, obviamente, das condições económicas e financeiras para a criação de secções. No caso, por exemplo, dos Açores e da Madeira, é muito difícil, nos próximos tempos, nós vislumbrarmos que seja possível ter uma secção regional nos Açores, embora fique já previsto no nosso estatuto essa possibilidade, e achamos isso muito bem, de acordo com o NUT 2, porque é também uma medida, penso eu, que é transversal a todas as ordens. No entanto, no 3 diz, no regulamento definido no número anterior, as secções regionais contínuas no continente, contíguas no continente, podem ser agregadas. Ou seja, exclui as Açores e Madeira. Portanto, com base nesta redação, nós ficamos obrigados a criar a secção da região da Madeira e a secção da região dos Açores, o que é impossível, porque nos Açores há neste momento 70 ou 80 arquitetos, e só para criar uma em ilhas diferentes, pulverizados por, entre aspas, coitadinhos, eles estão todos inteiros em cada ilha, mas os 70 ou 80 distribuídos por diferentes ilhas, e portanto é muito difícil reuni-los e dizer, agora vocês têm um conselho regional, ou não sei o quê, delegados ou o que for, que tem que ter no mínimo uma composição de 20, não sei quantos elementos é que são, ou seja, um terço tem que vir. Portanto, isto é muito difícil do ponto de vista logístico, financeiro, etc. E, portanto, o que nós propomos é retirar, de facto, esta menção, esta expressão, e o número 3 está aí, a nova proposição da Ordem dos Arquitetos. Finalmente, há? 95, acho que o João vai falar.
Não. Ia só fazer uma nota sobre isto, que é importante. É porque... Não, só uma nota sobre 88, só para referir que esta questão constou sempre das nossas propostas, mas por uma questão qualquer permaneceu uma redação que vinha do governo anterior. Uma redação anterior do governo. E, portanto, não é uma questão sequer que tenha sido um problema debatido desse ponto de vista, quer dizer, é um problema apenas de permitir que a nossa estrutura se preserve, não é? E até haver condições, então posso evoluir para aquilo que está previsto, que é, de facto, constituir novas secções. Mas até lá, e de facto isso está permitido, digamos, no continente, mas com esta redação que está atualmente, coloca-nos um problema, de facto, muito complexo, eu diria mesmo, muito complexo, do ponto de vista da existência da ordem, se tal acontecesse. Está bem?
Já agora, só para referir, que relativamente ao CNOP e àquilo que foram... que as medidas apresentadas pelo CNOP em comissão, ou, enfim, as sugestões, não é? Nós, enquanto Ordem, subscrevemos-las inteiramente. É óbvio que aquilo foi um consenso entre a Ordem. Nós no CNOP damos todos muito bem e cada vez que nos reunimos comemos sempre uns pastelinhos, é sempre uma coisa simpática. Mas chamamos a atenção para duas propostas que vêm a alterar de alguma forma também o nosso estatuto e que não estão aqui refletidas neste papel, estão nas medidas transversais, que é a questão dos 180 dias para a efetivação de regulamentos e uma outra que nunca esteve e que tem a ver com as questões das dispensas, não sei se é assim que se refere. Pronto.
Finalmente o artigo 95.
Finalmente o artigo 95 que diz... Prontos, X, mas... Sim. Aparece X dias, mas tem que ter aqui um prazo, não é? Pronto.
Desculpa, referiu...
95.
Aparece na proposta X dias, na proposta do Governo. X dias não tem lá nenhum prazo marcado.
E que nós consideramos aqui 90.
Nós considerávamos... Que...
Só queria ainda reforçar só uma questão, que é aquela que foi falada do artigo 3º da missão da Ordem, que esse é um aspecto, o regular acesso ao exercício e previsão, um aspecto que já está no nosso estatuto atual. Portanto, nós estamos aqui a procurar introduzir nada de novo. Isto já faz parte da nossa redação, da redação do atual estatuto. Portanto, o estatuto em vigor já contempla esta missão, digamos assim.
Sr. Deputada, muito obrigada pelos esclarecimentos. A senhora deputada Joana Barata Lopes queria colocar uma questão, fez-me sinal de alguma...
É muito rápido, só...
É muito rápido, Sr. Presidente, se permitisse, só para clarificar, porque há pouco na questão dos estágios, por causa do seguro de responsabilidade civil, na explicação que me pareceu, enfim... perceptível, relativamente à questão de se pedir um seguro para atos que os arquitetos estagiários não podem, não estão qualificados para prestar. Mas na redação da proposta de lei, o que diz é adequado, portanto, cujo limite mínimo deverá ser proporcional e adequado aos atos que lhe são permitidos. A minha pergunta é se na questão que levantaram, a redação que vem na proposta de lei, quando diz que é adequada aos atos que lhe são permitidos, não nivela de alguma maneira logo o seguro, e se não percebeu, não sei se... Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se desejam responder, quero ter a gentileza, Sr. Doutor, faz favor.
Eu percebo, não, eu percebo e fez bem em notar esse, apontar esse aspecto da redação, mas a nosso ver é uma questão de pormenor, mas a questão mantém-se, é adequada à responsabilidade aos atos. Como não pode nenhum praticar nenhum, as seguradoras ficam, não pode, as seguradoras ficariam imensamente gratas por esta redação. Porque como não há responsabilidade que possa ser imputada, não há. Os advogados estagiários, como sabe, podem praticar atos, determinadas ações e por aí fora, e noutras precisões. No caso do Estatuto da Ordem dos Arquitetos e dos Arquitetos, o membro estagiário, o estagiário, não pode praticar qualquer ato, é impedido de o fazer. Portanto, não é uma questão de responsabilidade civil profissional, será eventualmente uma questão de responsabilidade criminal, se praticar um ato que não lhe é devido.
Muito obrigada. Agradeço ao Sr. Presidente da Ordem dos Arquitetos, bem como a todos os senhores que integram a Ordem e que aqui nos deixaram os contributos relevantes e prestaram esclarecimentos que a senhora e os senhores deputados colocaram e suscitaram. Acho que foi uma audição muito importante e muito elucidativa. Todos os grupos parlamentares irão debruçar-se sobre os contributos e dar sequência agora ao debate mais na especialidade e à apresentação de propostas, se assim o desejarem. Resta-me reiterar os meus agradecimentos, desejar as maiores felicidades pessoais e institucionais e até uma próxima oportunidade. Muitas felicidades.